Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje vai conversar com duas pessoas. A Gláucia Berenice, que também é vereadora em Ribeirão Preto, e o Daniel Belíssimo. E o nosso assunto, meu Marcelo Pereira e José Marcelino, sobre economia solidária. Muito bem, para iniciarmos a nossa conversa sobre economia solidária aqui no Ambiente ao Meio, nós gostaríamos que Berenice e Daniel conversassem um pouco com nossos ouvintes a respeito da trajetória profissional, né? O que vocês fizeram até chegar aqui, de uma maneira breve, apenas para esse contexto.
Bom, por ser mais velha, por ser mulher, vou começar. Eu sou assistente social, tenho 51 anos e como assistente social já atuo há 30 anos. E estou vereadora, né, no terceiro mandato por uma trajetória de vida, mas milito na área da infância e juventude desde os 21 anos. Né? Então fui presidente do Conselho Tutelar, fui presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, eu implantei, sempre no terceiro setor, né, implantei diversos projetos na área, tanto na área da infância e juventude, proteção social para criança e adolescente em situação de rua, usuário de drogas, de álcool, e também pessoas com AIDS, né, implantei casas de apoio na cidade, sempre uma coisa vai puxando a outra, trabalha com crianças de rua, as crianças se infectam com AIDS, aí você tem que, poder público nunca atende a demanda, você está com problema ali, aí nós montamos uma casa de apoio para pessoas com AIDS durante 20 anos. Muitas dessas mães que, na verdade, já viviam o abandono do Estado, a gente acabou montando um projeto de inclusão produtiva, geração de renda para essas mulheres. Então, eu venho há 30 anos aí implantando mais de 17 projetos, né, nessa área.
Em extrema vulnerabilidade, né?
Eu acho que meu desafio sempre foi esse, né? E fui para a vida pública empurrada, né? Pelas pessoas. Eu acho pela vocação mesmo que eu tenho, né? De servir, de fazer, né? Pela comunidade. E lá para a Câmara Municipal, então, eu entendi que não havia uma voz, né, ali que representasse essas minorias. Então, lá na Câmara eu procurei levar esse olhar, né? Que acho que vem muito da minha trajetória e da visibilidade para esses problemas na Câmara Municipal.
Bom. E o Daniel?
Bacana. Bom, em primeiro lugar, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou mais jovem, mas eu sou formado aqui em economia, na USP, e sempre divergi um pouquinho da linha tradicional trabalhada aqui na faculdade. Então, eu sempre busquei, ou pelo menos desde o meu terceiro ano, quando me dei conta disso, alternativas. Então, eu conheci primeiro empreendedorismo social, responsabilidade socioambiental, fui me enfiando nesses meios, trabalhei numa consultoria que mexia com responsabilidade socioambiental, né, como ajudar empresas a serem mais sustentáveis, né, de alguma forma, e fui me embrenhando por esses caminhos, tentando descobrir novas economias, e cheguei até a economia solidária 3-4 anos atrás. Conheci as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. A gente montou uma aqui no campus e aí foi que começou meu caminho junto à economia solidária.
Ô Daniel, o que é economia solidária?
Bacana. Bom, é uma forma toda alternativa de se fazer tudo que a economia propõe, né? Produção, comercialização, consumo, finanças, todas as etapas da economia você pode propor uma maneira alternativa e solidária, né? Baseada em alguns princípios, né? No princípio, talvez um dos principais, da autogestão, que é o princípio de que as próprias pessoas possam gerir de forma democrática, que a democracia é um outro princípio, os seus empreendimentos, e que elas possam ser donas, inclusive, participar tanto da distribuição dos meios de produção, quanto dos resultados dessa produção, tanto das decisões que vão ser tomadas, das atividades que vão ser distribuídas. Então, acho que são alguns dos princípios principais. A sustentabilidade, claro, é um dos princípios que a gente utiliza. Então, é toda uma forma alternativa em todas as etapas da cadeia econômica, né, de uma forma geral.
Vereadora Glaucia, é um prazer ter você aqui no nosso programa. E estou vendo aqui o projeto, né, que institui a Política Municipal de Fomento à Economia Solidária e cria o Programa Municipal de Economia Solidária. E aí você, porque eu acho que é você que assina, mas aqui na condição de prefeita, né? Então, quer dizer, antes de você falar um pouquinho do projeto, né, o que motivou, a sua trajetória de vida já explica um pouco a motivação, né, mas em que pé está também esse projeto, mas fala um pouquinho o que, que foi essa experiência única, né, que eu acho que você teve um papel central aí na crise política que nós vivemos, né, no final do ano passado, onde as pessoas, muitos vereadores se omitindo, né, eu acho que você teve uma postura muito íntegra, né? Então fale um pouquinho assim, o que foi essa experiência, né, de vereadora, vereadora prefeita e de um projeto que você, né, o projeto é de 22 de dezembro, né, Marcelo, de 2016 ali, pré-natalino, o que foi também a motivação do projeto, né, um pouco sobre ele.
Ótimo. Esqueci de agradecer e saudar os ouvintes, mas foi um grande exercício para mim, né, de responsabilidade, né, política, no sentido de servir a cidade. Eu acho que nós todos, agente público, né, e político, ele é um servidor, né, ele está ali, né, para servir a sua... A gente faz um juramento, né, quando assume um cargo público. E eu não podia fugir, né, da responsabilidade no momento em que a cidade precisava, né, precisava de alguém para assumir o comando. Nós ficamos à deriva, né, por 2 meses praticamente. A Câmara também, com dificuldades, né, e a cidade em consequência da impossibilidade da prefeita, né, estar afastada das suas funções. E para mim foi um divisor de águas, eu acho, enquanto alguém que trabalha no legislativo, você vê o outro lado, né? Você está, né, com poder de decisão, de priorizar, né? A gente estava vivendo uma crise econômica, estamos vivendo ainda, né? Com muitos fornecedores, aí devendo para todo mundo, sem crédito, né, sem possibilidade alguma, né, de até as pessoas não queriam nem conversar com o executivo. Eu acho que poder assumir trouxe tranquilidade para algumas situações que estavam conflitantes, podemos pagar os funcionários, né? Empenhar, né? Assinar e alguns decretos que viabilizaram depois o pagamento para esse ano, né, dos funcionários. Então, foi uma situação para poder estabilizar, né, aquele caos que a gente estava vivendo um pouco, minimizar, eu acho, né? Mas a maior alegria para mim, né, foi poder, né, resolver um desafio nosso, que a gente está no Fórum de Economia Solidária há 3 anos. E essa lei foi elaborada já há algum tempo, muito discutida aqui mesmo na USP, foi produzida, né, a muitas mãos essa lei, né? Eu sempre, na minha trajetória, né, e na minha atuação política, eu sempre procuro trabalhar com o coletivo, né, criando os fóruns, e a partir dos fóruns a gente vai discutindo as políticas. Eu prefiro às vezes nem participar das reuniões, né? Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para que o grupo realmente possa produzir. E essa lei produzida, né, pelo Colabora, Instituto Fuligem, todos os atores, os usuários da saúde mental, porque é bom resgatar também, né, que essa questão da economia solidária, ela veio do Fórum de Saúde Mental, que eu presido. Então, a gente sentia uma necessidade, né, uma produção ali, né, dos usuários dos CAPs, dos ambulatórios, e mais como fonte de renda para eles, geração de renda, de cidadania, de ressignificação da vida, mas a falta, né, de oportunidade de poder gerar, de fato, uma coluna para eles em termos de poder ser incluído socialmente. Então, a gente estava trabalhando essa questão, mas dependia do executivo, né? Fizemos eu, Daniel, professora Regina, Fiorato, daqui da USP. Nós temos várias reuniões com o secretário da Fazenda. Muito bom, muito bonito, né? Muito legal, muito importante. Mas,
e
aí, né? Só que mandei como indicação, porque a iniciativa, né, a competência é do executivo, né? Pela Constituição Federal, pela lei orgânica, nós não poderíamos enviar, um vereador não pode legislar nessa área. Então, meu maior presente foi poder estar ali. Falei, meu Deus, não posso deixar passar essa oportunidade, né? De mandar, porque aí não dava tempo de tramitar na Câmara, né? Porque eram 17 dias só. Mas enviar, né, para a Câmara e ser votada, né, na próxima legislativa. Então, a questão da competência foi vencida, né? Aí depois era só o lobby lá na Câmara para os vereadores, mas foi tranquilo. Então, meu maior presente foi poder enviar, né, essa lei para a Câmara, saudar, né, essa questão aí da vista iniciativa e agora trabalhar no sentido de implementação. Né?
Então, conte para nós um pouco a respeito dela.
Olha, como bem, acho que a maior autoridade para falar aqui é o Daniel, né? Mas a gente pensa, né, em que a cidade, né, como Ribeirão, né, que está passando, a exemplo de outras cidades, né, por uma crise, crise financeira, desemprego altíssimo, empobrecimento, né? Os últimos dados que eu estava acompanhando nessa semana ainda, no empobrecimento da população, nós perdemos três anos, né? De 2010 para 2017, nós empobrecemos, né? Pelas contas econômicas, nós perdemos três anos de crescimento, né, econômico das famílias e dos indivíduos do país. Numa crise que nós estamos vivendo, e sabendo que o emprego formal não é para todo mundo, né? Nem todas as pessoas elas têm acesso ao emprego formal por uma questão mesmo de mercado, por uma questão de opção pessoal, né? Muitas pessoas elas não querem, né, entrar no mercado de trabalho formal. Tem outras alternativas, né? E você tem que viabilizar, né? Porque também tem muito preconceito, tem muitas barreiras com relação às pessoas que têm uma vida alternativa, uma produção cultural, uma produção de artesanato, hoje na parte também, né, de alimentação. E o poder público tem que viabilizar, né? Também é uma forma de geração de renda para o próprio município, né? Você tira as pessoas de uma faixa de exclusão, de marginalidade, alguns, e você dá oportunidade para as pessoas se promoverem. Então, o poder público ele tem que fomentar, né? Nós não temos uma Secretaria de Trabalho na cidade, né? E para discutir essas questões, é uma falha, né, na organização administrativa do nosso município. Mas a gente tem que procurar mecanismos. Eu entendo que essa política municipal de fomento à economia solidária, ela abre um leque muito grande, não só para as pessoas de baixa renda, não é só para isso, né? São para as pessoas que têm, né, uma produção aí cultural,
que se encaixam
artística,
nesse perfil, né,
Cláudia? Que querem, né? E produzem muito, né? Produzem muito para a cidade, né? Para o seu meio, né? E precisam desses instrumentos, mecanismos de possibilidade de dar, né, e de dar continuidade ao seu trabalho.
E nós estamos vendo que na lei, portanto, tem alguns dispositivos, uhum, algumas questões, e ela cria especificamente dois órgãos. Eu não sei se qual dos dois seria melhor a resposta, mas enfim, faça a pergunta para, uhum, ambos. Um é um centro público de economia solidária, o outro é um centro de comércio justo e solidário. Como é que isso funciona, né, Zé? Eu penso que aí... Vamos perguntar para o nosso economista, né, essa pergunta. O Daniel.
A lei ela traz alguns equipamentos e instrumentos que a gente considera que vão fomentar bastante a economia solidária. O Centro Público de Comércio Solidário seria um espaço realmente, ou espaços, né, se a gente conseguir mais de um, onde sejam realizadas capacitações, discussões sobre economia solidária, eventos em geral, né, onde a Coordenadoria de Economia Solidária, que seria criada também um outro dispositivo, né, um outro cargo, uma outra estrutura dentro da prefeitura, poderia realizar uma série de ações no Centro Público. O Centro de Comércio Justo, que pode ser próximo ou anexo ao Centro Público ou não, pode ser outro espaço, é um centro de comércio justo solidário, onde os empreendimentos da economia solidária possam expor seus produtos, possam realizar eventos comerciais no sentido de atingir os consumidores, dialogar com os consumidores e buscar, enfim, a comercialização dos seus produtos. Né, e onde a gente possa também realizar assessorias para esses empreendimentos, para eles terem maior capacitação sobre como expor esses produtos, como melhorar ainda mais essa parte. Ela cria também a incubadora pública de economia solidária, ela cria uma série de instrumentos que a gente pode conversar, né? A incubadora pública, ela tem o objetivo de formar novos empreendimentos, de impulsionar que novas pessoas que estejam, de repente, trabalhando ou queiram trabalhar num empreendimento alternativo, que elas possam se unir, montar grupos, associações, cooperativas. E a incubadora, ela auxilia até o momento que essas pessoas ganham autonomia, né? Ela auxilia na capacitação, na preparação da gestão, até essas pessoas terem autonomia para tocar o empreendimento com independência, né? Esse é o sentido da existência da incubadora. Então, a gente considera que é uma lei que realmente vai fomentar bastante a economia solidária na cidade.
Eu queria agora que vocês comentassem um pouquinho assim sobre, quer dizer, que experiências concretas, né? A Gláucia falou do coletivo Fuligem, nós temos sempre muito contato aqui com o pessoal também do assentamento, né? CPE também, mas aqui do Mário Lago, né? Paraguai, quer dizer, todo esse trabalho que eles fazem aí de fomento. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho as experiências e o que concretamente essa lei pode dar de instrumentos para essas pessoas que já estão aí, né? Porque o risco, às vezes, sei que passou pelo outro lado, né, Gal? É você criar uma superestrutura burocrática que, às vezes, vai criar, ele vai ter que passar por toda uma teia de... que ele acaba optando por ficar à margem, né? Então, um pouquinho isso. Quer dizer, que experiências vocês acham que vale a pena? Até porque a gente pode depois convidar esses grupos aqui para o programa, que tem tudo a ver com a discussão ambiental, né, da sustentabilidade. E, assim, que aspectos assim, a lei realmente vai dar aquele empurrãozinho que falta? A gente sabe que, às vezes, o pessoal com experiência em estacionamento de shopping, né, aqui na USP mesmo, o grupo do Mário Lago tem um esquema de cestas, né? Então, um pouco, que projetos vocês acham que vale a pena comentar? Óbvio que são vários, né? E em que aspecto a lei representa um auxílio objetivo para essas pessoas?
Eu nem tive tempo ainda de falar com o Daniel, mas eu tive no assentamento sexta-feira, né? Conversando com o Paraguai. Na verdade, estavam todos os líderes, né, de todos os assentamentos ali, né, que eles são divididos.
São quatro.
Todos os líderes estavam presentes e a gente estava falando de uma outra coisa que vai acontecer aqui em Ribeirão, que é a construção de moradias sustentáveis. Nós vamos estar trazendo o arquiteto Mike Reynolds para dar uma assessoria, né, para construção, e talvez construção de uma escola lá no assentamento. Então, foi muito legal, né? Nossa, aí o assunto veio, né? Paraguai veio. Nós precisamos de participar mais, né, nas nossas reuniões, né? Porque dentro do Fórum de Economia Solidária, né, a gente tem algumas experiências, né, que são, depois o Daniel pode falar sobre isso, são feiras que a gente tem feito, geralmente lá no espaço do Viva Cidade, são feiras que a gente já tem feito, 3 o ano passado, né, nós fizemos, e o pessoal do assentamento tem ido, né, tem participado, tem as barracas deles ali, tudo, desde produção de doces in natura, até mesmo a produção de legumes e verduras tem participado. Mas ainda é uma coisa, são projetos embriões que a gente tá desenvolvendo, né? Então, nós fizemos 3 o ano passado, no Dia das Mães, Dia dos Pais, no final do ano, no Natal, né? E o Vão das Artes, né, que é feito ali no vão, né, da Secretaria da Saúde, né? Então, são os usuários do CAPES. O CAPES fica do lado, né, fica só do portão, né, da Secretaria da Saúde. Então, eles têm feito essa exposição já toda quarta-feira, agora chega de quarta e sexta-feira. Então, a produção dos usuários do CAP são vendidas ali, né, para os servidores, médicos, todo mundo trabalha na Secretaria da Saúde. Agora, a gente quer, né, ampliar. Nós queremos, de fato, que, a exemplo, eu fiquei apaixonada pela economia solidária quando eu fui participar do encontro de saúde mental em São Paulo. E todo, o dia todo, né, nós fomos servidos teve almoço, teve lanchinho, né, branche, e foi todo feito, executado pelos usuários de saúde mental, né. E aí eu fui saber, né? Falei, nossa, de onde é isso? Né? Aí são, é um pessoal que se organizou, né? Na, e estão super, né? Super, hoje, né? Uma organização fantástica, né? Eles já têm, lá na Avenida Paulista, eles já têm um ponto, tem um café, que eles têm atividade artística e a parte de alimentação. Eu falei, não, vamos trazer para Ribeirão, né? Então, são tantas possibilidades que a gente vislumbra, né? Na verdade, é um fomento que precisa, né? Porque as experiências, elas estão aí. A gente só precisa de organizar, né? No sentido de dar esse suporte, até jurídico, porque é uma pena hoje, né? As pessoas se organizam, né? E os grupos se organizam, aí vão ocupar uma praça pública, chega o fiscal da prefeitura e pega tudo, a produção deles, né? E levam embora... Ou acaba assim, marginalizando mesmo, né? Como se fossem infratores. Na verdade, são pessoas que estão em busca, né? Estão desenvolvendo o empreendedorismo, estão sendo criativos no momento de crise, e o poder público não tem essa sensibilidade, né? Então, tudo isso a gente vislumbra assim, com muitas possibilidades para a cidade, né?
Bom, duas perguntas em uma, né?
Talvez uma em uma, então.
Primeiro, eu queria resgatar um pouco com o Daniel a respeito dessa incubadora. Se ela funciona aos moldes das startups, que você teria uma captação eventual de recursos para a produção dessas, enfim, dessas pessoas, investidores nas startups. Eu acho que eles chamam de anjos, né? Vocês é que sabem melhor que eu dessas coisas, mas enfim. E eu gostaria que a Glaucia fizesse a gentileza de dar os endereços dessas pessoas que já estão operando, né? Ah, lá no Cabo, onde é, para que nossos ouvintes eventualmente possam. Então, Daniel, nesses moldes, inclusive até o final, quer dizer, haverá um eventual financiamento para essa, porque eventualmente há necessidade disso, não é?
E mesmo de recurso público, quer dizer, há previsão de um apoio de recurso público?
Bacana. As incubadoras em economia solidária, elas diferem um pouco das incubadoras tecnológicas tradicionais, né? Existe um movimento nacional muito forte das incubadoras populares, das incubadoras de cooperativas, de empreendimentos solidários, que hoje está em todos os estados, são mais de 120 incubadoras no país, foram fomentadas pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, que fica... dentro do Ministério do Trabalho, foi criada lá em 2004, injetou bastante recurso nessas incubadoras e elas desempenham esse trabalho ligadas a universidades, geralmente. Alguns municípios estabeleceram a lei de economia solidária, é uma lei que já existe em outros municípios, Campinas, Rio Grande do Sul é muito forte, há uma série de municípios que têm leis muito parecidas com as nossas, a gente adaptou para a nossa realidade local. As incubadoras públicas, então, em geral, ou elas vão fazer parcerias com a universidade para desempenhar esse trabalho, ou elas dotam de cargos públicos para fazer esse trabalho também, né? Não só a universidade. E o trabalho, ele é muito mais próximo, ele é muito mais conjunto e ele adota perspectivas de uma educação popular, né? Perspectivas que vocês trabalham muito bem, professor Marcelino, que o diga. Então ele difere muito de um trabalho de uma incubadora tecnológica tradicional. A gente trabalha muito junto com os cooperados, com os grupos, numa perspectiva bem dialógica de construir novas linguagens para gestão, para que não fique aquela coisa técnica e distante dessas pessoas que em geral, enfim, não passaram por uma educação formal, enfim, tem outras vivências e outras sabedorias, né, que a gente precisa trabalhar. Então, é isso, ela difere um pouco. Com relação a financiamento, a gente não tem muito essa relação do investidor anjo, essas coisas mudam um pouco, as finanças, quando a gente fala das finanças solidárias, mudam um pouco, mas existem, né? Então, as finanças solidárias, geralmente, como funcionam? A gente institui fundos solidários, que são também autogestionários, né? Fundos solidários rotativos, né? Onde os empreendimentos podem integralizar um dinheiro que vai rodando entre eles, onde o Fundo Municipal, né, de Economia Solidária pode ser criado junto ao Conselho Municipal de Economia Solidária. Isso é uma previsão da lei, né, que seja constituído o Conselho Municipal e um fundo também, só que a gente ainda não tem na lei da onde vai vir esse recurso. Então isso depois o Executivo vai ter que estabelecer, né? Regulamentar num decreto, a vereadora sabe melhor.
O decreto, a lei, ela sempre é genérica, né? E depois o decreto, ele regulamenta e vai especificando e detalhando a execução da lei, né?
Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse conselho, que eu acho que é uma ideia importante. Como é que vocês pensaram esse conselho?
E poderia batizar também incubadora de incubadora solidária, porque ela é a mesma ideia, porém com participantes e uma gestão completamente diferente, né?
Perfeito. Bacana. Eu acho que o Conselho Municipal de Economia Solidária ainda vai ter que ser formado. A gente ainda vai, na última reunião do Fórum de Economia Solidária, que são abertas, quem quiser participar, estiver nos ouvindo, geralmente todo mês a gente se reúne. Só tem procurar no Facebook, né, na página Fórum Municipal de Economia Solidária. A gente sempre divulga as reuniões que são abertas para quem quiser somar conosco. Então a gente ainda vai construir a lei para embasar o Conselho Municipal, mas a gente imagina que ele seja deliberativo, a gente espera que a sociedade civil seja protagonista, porque a gente sabe que quando isso não acontece, distorções podem ocorrer no caminho, né? E que a gente, no Conselho, a ideia é que ele possa chancelar o que são os empreendimentos solidários, porque a gente também tem um risco de qualquer um querer falar que agora é empreendimento solidário porque vai ter benefícios, né? Então, a gente vai ter que especificar, a lei já especifica, mas o conselho vai ter que chancelar isso. Enfim, e nós vamos no conselho ter que construir realmente alternativas que nós já estamos fazendo no fórum, até para a implantação da lei, né? Porque a gente vive um cenário com uma prefeitura sem recursos, então nós estamos construindo já alternativas de como implementar tudo isso, dado a escassez de recursos. Ah,
verdade. Né? Bom, nossa, uma coisa interessante que eu acho que é bom a gente colocar, né, que até que, né, as coisas venham a se concretizar, a gente tem trabalhado muito na questão das bases, né? Uma das nossas próximas discussões vai ser a participação, né, de todos os atores aí da economia solidária no plano diretor, né? Como que os movimentos sociais eles vão poder atuar, né, no plano diretor, que são mais 10 anos, né? Então, tem coisas que são importantes, que diz muito respeito. Às vezes as pessoas acham, vai tratar só da questão de delimitação, da uso e ocupação do solo. Não, né? A vocação, né, econômica, as ações, né, desenvolvimento da cidade e até questão econômica, o trabalho, né, geração de renda, pode ser discutida. A gente pode discutir essas coisas lá no plano diretor, né? Então, nós já discutimos um pouquinho na nossa última assembleia, né, com o Leonardo Pinho, que é um grande colaborador nosso, né, que ele também é do Conselho Nacional de Direitos Humanos, então ele sempre está junto com a gente aqui. E nós vamos estar trabalhando a questão do plano diretor junto com o pessoal do assentamento. Desafiei eles, falei, vocês têm que vir para discutir, porque aprender como é que a gente vai colocar nossas demandas ali no plano diretor, né? Porque é o momento, né? Não adianta a gente ficar discutindo, né, só uma lei pontual, se nas peças mais importantes do município a gente não consegue colocar, né, injetar nossas demandas, né, e nossos conceitos. Então, também nós vamos... esse trabalho acontece também no PPA, a gente vai... Né? Geralmente é tudo vetado, né? Mas não tem problema, a gente está lá,
história.
Faz parte, né? A gente está lá.
O Zé Marcelino, essa prosa não acaba, Zé Marcelino, coisa deliciosa, mas o tempo se foi, então a gente é obrigado a encerrar por aqui, hoje, já deixando aberto o convite para vocês dois, enfim, para todo esse movimento, que nas próximas etapas estejam abertos para virem até aqui e darem aos nossos ouvintes, ao público em geral, um pouco dessa trajetória bonita desse movimento Economia Solidária. Então, o Zé Marcelino e eu hoje conversamos então com Daniel Belismo, economista, a Gláucia Berenice, que é assistente social, segundo palavras delas, ela está vereadora, e gostaríamos que, para encerrar, vocês... Claro, estamos agradecendo mais uma vez a disponibilidade e disposição de vocês em vir conversar conosco. alguns contatos, como é que as pessoas encontram esse movimento todo, como é que o Daniel mencionou um site, enfim, como é que eles fariam, esses nossos ouvintes que têm interesse em participar desse movimento?
Eu acho que para o ouvinte que quiser participar, procurar no Facebook, Fórum Municipal de Economia Solidária, tem uma página e um grupo. No grupo a gente conversa bastante, na página a gente divulga eventos, reuniões.
Por favor, repita.
A página é Fórum Municipal de Economia Solidária e o grupo com o mesmo nome. Okay. Aí você vai achar os dois ao digitar no Facebook. Para quem for da universidade, pode procurar a Colabora, que é uma incubadora criada aqui no campus. Tem professores da terapia ocupacional, da economia, da administração, que estão trabalhando, estudantes que estão trabalhando também nessa área. A gente conseguiu criar essa sementinha que está dando frutos. Então, procurar também Colabora na internet, no Facebook, vai achar o Facebook da Colabora, que é essa incubadora criada aqui na USP.
Eu queria aproveitar essa oportunidade, né? Não posso deixar passar em branco. Dia 22, na Câmara Municipal, nós vamos estar recebendo o Mike Reynolds. Ele é o Guerreiro do Lixo. É uma sumidade, trabalha em construção sustentável. Ele está agora na Indonésia fazendo construção de moradias. E uma das nossas demandas do Fórum de Saúde Mental, além da economia, além do trabalho, é a moradia, né? Então, o Mike está vindo do Novo México, ele foi reconhecido pela ONU, pelas questões humanitárias, e ele trabalha, constrói casas utilizando material reciclável, pneu, latinha, ele constrói naves, né? Não são casas, são naves, são casas totalmente autossustentáveis, com geração de energia solar, a filtragem das águas e também células botânicas que produzem. Vai ser maravilhoso. Dia 22, de março, uma quarta-feira, na Câmara Municipal, das 9 ao meio-dia. Né? Quem tiver interesse, realmente o pessoal que trabalha na área ambiental, arquitetos, engenheiros e ambientalistas, vai ter uma oportunidade muito grande de estar com o Mike Reynolds, quem procurar aí vai saber de quem eu estou falando. Obrigado pela oportunidade.
Então, muito obrigado a todos e até a próxima.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.